Plenário aprova a proposta de emenda constitucional que indeniza soldados da borracha.
Aprovado também projeto que cria regras para desmonte de carros, inibindo o roubo de veículos.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram por unanimidade a proposta de emenda à Constituição dos Soldados da Borracha.
A PEC concede indenização de R$ 25 mil reais aos seringueiros que contribuíram com o Exército na Segunda Guerra Mundial e mantém a pensão vitalícia de 2 salários mínimos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
55 mil brasileiros, a maior parte nordestina, foram convocados durante a Segunda Guerra Mundial para produzir borracha na Amazônia, os chamados Soldados da Borracha. A Constituição de 1988 concedeu a eles, quando carentes, pensão de 2 salários mínimos. Em 2002, a hoje senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, então deputada federal, apresentou proposta de emenda à Constituição para reconhecer esses brasileiros e conceder a eles pensão de 7 salários mínimos. Mas a PEC foi arquivada e, em contraproposta, o governo apresentou o texto que concede indenização de R$ 25 mil reais e pensão de R$ 1.500 reais, sem indexação ao salário mínimo. A Câmara dos Deputados, no entanto, fixou a pensão em 2 salários mínimos. Para Vanessa Graziottin, a aprovação da matéria faz justiça a esses brasileiros.
Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma vitória, que foi construída com muitas mãos. Muitos deles que iniciaram essa luta em 2002, hoje não estão mais entre nós. E essa é uma parte da justiça que o parlamento brasileiro faz a esses que são os verdadeiros heróis da pátria, heróis do povo brasileiro.
Apesar de reconhecer o mérito da proposta, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, lamentou que não tenha passado a pensão de 7 salários mínimos.
Foi uma vitória. Nós temos que reconhecer para aqueles guerreiros que estão lá esperando 12 anos pela aprovação desse projeto. Eu gostaria muito de estar comemorando hoje a nossa grande vitória, que seria a conquista da proposta dos 7 salários mínimos.
O presidente do Senado vai marcar a data da sessão solene para a promulgação da proposta.
O plenário aprovou também proposta que cria regras para a desmontagem de carros e a venda de peças usadas.
O objetivo é inibir o roubo de veículos no país, como informa o repórter George Cardim.
A proposta cria regras para o desmanche de veículos e estabelece o funcionamento das empresas habilitadas para a destruição de carros e a desmontagem de peças. Entre outros procedimentos, as oficinas e ferros velhos devem obter a baixa do registro do veículo antes do desmonte. A venda e a apresentação de peças usadas devem assegurar ao comprador informações claras e suficientes sobre a procedência e as condições do produto. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que, além de ecologicamente correta, a medida, já adotada em outros países, busca combater o roubo de veículos no Brasil.
Projeto similar a esse foi aprovado na Argentina e reduziu em 50% o roubo de veículos na Argentina. Porque, sem dúvida nenhuma, o roubo de veículos tem dois destinos: ou o desmanche, e o desmanche nós estamos acabando com esse projeto, ou o envio de veículos para outros países pela fronteira, que tem que ser feito um controle também pela Polícia Federal e pela Receita Federal.
A proposta ainda prevê a criação de um cadastro nacional com informações de veículos desmontados.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, citou o estudo da Organização das Nações Unidas que mostra que o Brasil, com menos de 3% da população mundial, é responsável por 11% de todos os homicídios registrados no mundo.
O estudo coloca o Brasil no grupo de países mais violentos, ao lado do México, Nigéria e Congo.
A senadora também disse que o mapa da violência 2013 confirma a violência brasileira, que atinge mais os jovens, negros e de baixa renda.
Lídice da Mata lembrou que a Bahia enfrentou uma greve da Polícia Militar na semana passada. A violência aumentou no período, mas o perfil dos homicídios não mudou. A maioria das vítimas tinha entre 15 e 34 anos, era do sexo masculino, de pele negra e morava na periferia.
Até quando nós vamos continuar com essa situação? Nós estamos no ano eleitoral e não é possível mais uma eleição sem que a questão de segurança pública seja colocada em lugar de destaque na agenda dos presidenciáveis e dos candidatos ao governo em cada um dos estados brasileiros.
O decreto que autorizou o aumento da participação estrangeira no Banco do Brasil foi criticado pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Na opinião do senador, não há interesse público nesse processo, que ele chamou de privatização. Por isso, ele vai apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto.
Roberto Requião acrescentou que o Banco do Brasil tem história e conta com funcionários de elevada capacidade técnica.
Ora, se o Banco do Brasil é lucrativo, tem capacidade de entrega de seus resultados, que razão teríamos para vender as ações? Não é o fato de ter mais acionistas estrangeiros que vai fazer com que o Banco do Brasil se mantenha na vanguarda de indução do desenvolvimento.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que obriga as empresas concessionárias de serviços públicos a divulgarem os seus balanços financeiros, tal como ocorre hoje com aquelas constituídas sob as regras das sociedades anônimas.
Ele lembrou que em muitas concessões o próprio governo acaba sendo obrigado a investir para impedir a suspensão de algum serviço.
E a publicação do balanço financeiro, observou o Cacildo Maldaner, é uma forma de tornar transparentes as contas das concessionárias e o aporte financeiro do governo, para que os contribuintes possam acompanhar se esse dinheiro voltou aos cofres públicos.
Ele tem a concessão e está previsto ele cumprir com aquela concessão para entregar em dia, para fazer funcionar. Ele falha, o governo coloca dinheiro, muitas vezes milhões e milhões e milhões, e aí ele toca e fica com a concessão, fica com as tarifas que ele cobra, e aí não é possível. Quer dizer, socializa os custos e privatiza o resultado. Aí não dá.
E você pode dar sugestões e opinar sobre esse e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Basta ligar para 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo a proposta de emenda à Constituição que torna automática a perda do mandato do parlamentar condenado por improbidade administrativa ou por crime contra a administração pública.
Ele reclamou que a proposta aprovada no ano passado pelos senadores está há 60 dias aguardando votação no plenário da Câmara.
Jarbas Vasconcelos disse que o projeto enfrenta resistência, principalmente dos parlamentares do PT, que acreditam que ela seria um ataque ao partido, porque parte da imprensa a batizou de PEC dos Mensaleiros.
Ele explicou que isso não é verdade, que sua proposta visa evitar que o Congresso Nacional continue exposto ao vexame público cada vez que um deputado ou senador é condenado pelo Supremo Tribunal Federal.
A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que a Câmara dos Deputados não vota a PEC 313 de 2013? Creio que este questionamento não é apenas meu, mas de todos, brasileiras e brasileiros de bem, que não admite que um parlamentar condenado pela Suprema Corte do país continue exercendo um mandato popular, o que representa o suprassumo da impunidade.
Após lembrar que todos são a favor da Petrobras, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu a instalação de uma CPI exclusiva para a investigação da estatal.
Ele disse que não se pode admitir que a CPI da Petrobras investigue assuntos diversos, como o Porto de Suape e o metrô de São Paulo, que devem ser temas de outras comissões de inquérito.
Simão alertou para a responsabilidade do presidente do Senado, Renan Calheiros, diante da tentativa de criar uma CPI que mistura tudo para não resolver nada.
A oposição tem o direito. A mesa cabe instalar a CPI e depois a maioria faz o que acha que deve fazer. Vamos fazer um grande entendimento, vamos fazer um diálogo. Nem ódio, nem raiva, nem vingança, mas discutir e debater a CPI no sentido de encontrar uma solução.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.